Salve, queridos ouvintes da Análise Verdão, tudo bem com vocês? Gabriel Assis aqui mais uma vez hoje para falar de Palmeiras 2, Cuiabá 0, o Cuiabá 0, Palmeiras 2, já que o jogo foi na Arena Pantanal em Cuiabá. O que importa é que o Palmeiras venceu, seguiu na vice-liderança, segunda vitória seguida no campeonato, quarta vitória em 5 jogos do campeonato. O Palmeiras também vem numa recuperação aí no Brasileirão. Muita coisa pra gente falar, porque foi um jogo positivo, com destaques individuais, com coisas boas coletivamente falando, com coisas boas até pra gente pensar no jogo da Libertadores da quarta-feira. E pra isso, pra gente falar sobre isso, eu vou ter a gloriosa ajuda do meu amigo Luca Vicchiato, que é quem já tava comigo também no jogo contra o Cruzeiro, então só damos continuidade, Luca.
É isso aí, Assis, pô, um prazer estar aqui com você, ainda mais pra falar de uma vitória tão tranquila do Palmeiras, né? Um jogo muito, muito sólido e, enfim, a gente fez o jogo ficar fácil, né? Aparentemente, contra uma equipe complicada. O Cuiabá tá fazendo um bom campeonato, é um time difícil de se enfrentar, tá na parte de cima da tabela, mas mesmo assim, o Palmeiras hoje foi muito bem, fez uma ótima gestão de energia também pensando no jogo de quarta-feira, e é isso, tem bastante coisa pra gente falar hoje sobre essa vitória do Palmeiras, que recoloca o time na segunda colocação, agora com um pouco mais de tranquilidade.
É isso, e assim, Luca, eu até quero comentar um negócio sobre a maneira que o Palmeiras atuou hoje. Eu não sei se você vai compartilhar da minha percepção, mas eu parei pra pensar depois do último podcast. O pessoal que tá ouvindo agora e ouviu o podcast contra o Cruzeiro deve concordar que eu, segunda-feira, na gravação, eu tava com uma síndrome de Faustão e não parava de falar. Então, você primeiro, Luca. Como que o Palmeiras fez o jogo ser tranquilo hoje?
Que isso, não. Ficou ótimo, inclusive, o podcast contra o Cruzeiro. Mas, hoje, cara, eu acho que tem alguns fatores, né? O Palmeiras teve uma atuação muito sólida, se a gente for pensar. No primeiro tempo, principalmente, o Palmeiras sofreu muito pouco, né? Teve ali no comecinho, ainda demorou pra se encontrar e tal, Cuiabá tentando chegar um pouco, mas o Palmeiras logo depois conseguiu ficar com a bola, baixou um pouco o ritmo do jogo em alguns momentos também, né? E conseguiu abrir espaço na defesa do Cuiabá. Acho que hoje era aquele... O Palmeiras tava de uma maneira, organizado de uma maneira em que o Rafael Veiga tinha um pouco mais de liberdade chegando na frente, muitas vezes encostando ali no Flaco Lopes também, chegando como quase um segundo atacante ali. Isso facilitou bastante o Palmeiras no último terço ali do campo. O Richard Hughes também hoje, junto com o John ali, fazendo mais como os dois volantes ali, né, um pouco à frente do Zé Rafael. Isso acho que deu um pouco mais de solidez também pro time. Óbvio que o Richard Hughes é um jogador que chega muito na frente, que gosta de andar pra frente. O próprio John também vinha sendo escalado até como um ponto em alguns momentos, mas hoje eu acho que foi um jogo mais em que eles tiveram uma função diferente, e jogando juntos acho que ficou interessante. O Palmeiras jogando ali com um trio de meio campo mesmo, um pouco mais sólido. E acho que foi um jogo muito tranquilo, cara, do Palmeiras, ali no primeiro tempo principalmente. Sofreu muito pouco, conseguiu criar muitas chances, chegando pelo lado esquerdo, pelo lado direito também. O Arthur hoje também fez um bom jogo. E o Palmeiras foi muito sólido também defensivamente, foi muito interessante isso. Acho que, no mais, o gol muda muito também a perspectiva do jogo, né? O gol ali nos 30 minutos era o melhor momento do Palmeiras no jogo, era o ápice do Palmeiras naquele primeiro tempo. E aí vem o gol e o Cuiabá dá uma murchada um pouco mais ainda. Então, o jogo foi muito tranquilo, ficou muito tranquilo desde então. E, enfim, a gente pode até falar mais depois também, mas no segundo tempo, o Cuiabá até tenta sair um pouco, o Palmeiras dá um pouco de espaço, aí fica um jogo mais franco, mas quando sai o gol do Richard Hughes também dá esse efeito de novo no Cuiabá, e aí o Palmeiras vai levando, vai empurrando, né, até o final do jogo. Acho que foi um jogo hoje muito inspirado do Palmeiras individualmente também, e coletivamente os padrões funcionaram bem. Não foi muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver.
É legal que você falou sobre essa questão do John hoje ser menos ponta e mais meio campista, porque era exatamente isso que eu ia chamar, que eu queria conversar. Porque no podcast passado eu bati pra caramba na entrada do Richard Hughes, porque ele desequilibrou o time. Não só por culpa dele, como eu falei também, por como o Abel poderia ter ajustado o posicionamento dele se o Abel quisesse. Só que o Richard Hughes ele entrou no jogo passado no lugar do Gabriel Menino, participando muito menos da construção e sempre se mandando para ataque para ficar perto do gol. Na hora de defender também defendia muito lá na frente, e o Zé Rafael começou a ficar sozinho no meio campo, sem opção de passe próximo, sem alguém para ajudar a defender. E acho que isso gerou um efeito cascata em que o Palmeiras quase perde o jogo, não fosse o Wesley perder o gol. Inclusive, comentaram aqui no nosso Twitter sobre o Palmeiras ter chegado ao terceiro jogo seguido sem sofrer gol, o que é esplendoroso, maravilhoso, é tudo que o Palmeiras precisa, só que tem esse detalhe, né? Contra o Cruzeiro, não tomou gol por providência divina, porque era para ter tomado. É, exatamente por conta do desequilíbrio causado pela entrada do Richard Hills. Mas hoje, como o Luca falou muito bem, ó, foi o Carlos Monteiro que avisou isso no nosso Twitter, como o Luca pontuou muito bem, a minha impressão foi até de em alguns momentos, Luca, um losango no meio campo, mas sem jogar no 4-4-2 losango, que é a forma mais óbvia de você ter um losango no meio campo. Porque você tinha o Zé Rafael à frente da defesa, à direita do Zé o Richard Rios, à esquerda do Zé o John John, e o Veiga como vértice superior do losango. Não sei nem se é vértice a palavra, não era muito bom de geometria, matemática e tudo mais. E aí o que acontecia, né? Com o John John realmente mais como meio campista, e muitas vezes o Veiga também baixando para receber a bola, o Richard Rios conseguia se mandar para o ataque sem deixar o meio campo vazio. Não sei nem se essa é a minha solução favorita, talvez eu prefira uma coisa até um pouquinho mais simples, como o Richard Rios simplesmente ao lado do Zé Rafael, sem muito segredo, sem muita troca, mas o meu gosto não interessa. Interessa é que o Abel identificou um problema que era claro no jogo passado e trouxe uma solução que ajudou o time hoje. Isso eu acho extremamente positivo, porque o Richard Rios é o reserva imediato no meio campo, tanto para o Zé Rafael quanto para o Gabriel Menino. Então você não pode... Então você precisa ter alguma alternativa que a entrada dele não desbalanceie todo o time. Então achei isso muito positivo. No primeiro tempo ele já deu uma chegada na linha de fundo, cruzou para o Flaco, que perdeu a chance, mas foi uma belíssima jogada dele. Quase no segundo tempo, antes de fazer o gol maravilhoso que ele fez, ele já tinha acertado, quase acertado, na verdade, um belo chute. Então, assim, eu achei legal a solução que o Abel trouxe. Não por coincidência, na minha opinião, foi a melhor partida do Richard Rios pelo Palmeiras. Não que tenha sido, não achei brilhante, mas, assim, as chegadas dele no ataque foram assertivas, o time não ficou exposto. Então, eu gostei do que eu vi dele hoje. E aí também esse pontinho positivo para o Abel de ter encontrado uma alternativa para encaixar o Richard no time. Mas é verdade, e o Luca vai falar para vocês, que o primeiro e o segundo tempo foram diferentes, até na própria maneira do Palmeiras criar chance, né, Luca?
No primeiro tempo o Palmeiras conseguiu criar bastante com a bola, né? O Palmeiras teve um pouco mais de volume ofensivo nesse aspecto, e no segundo foi uma postura diferente do Cuiabá também e do Palmeiras, de dar um pouco mais de espaço, de dar um passo para trás ali e fazer com que o Cuiabá deixasse os espaços, né? A equipe precisava do empate, então foi se expondo, e o Palmeiras conseguiu se aproveitar muito bem dos contra-ataques, criou boas chances também, e o gol não sai num contra-ataque em si, né, o gol do Richard Rios, mas o Palmeiras estava tendo ótimas chances, o jogo ficou meio franco em alguns momentos, o Palmeiras até se defendeu bem, assim, não sofreu tanto, mas o Cuiabá estava tendo um pouco mais de volume de jogo, estava tentando um pouco mais, e o Palmeiras conseguiu segurar bem e sair no contra-ataque, né. Esse segundo tempo foi assim, meio no banho-maria ali em alguns aspectos, porque o Cuiabá vinha com muito ímpeto, mas ele não conseguiu criar chances muito claras de gol. As principais chances do Cuiabá, no final das contas, saem depois que o jogo tá 2-0. Né? Ali tem uma sequência de escanteios um pouco antes do gol do Richard, mas que também, assim, o Palmeiras consegue se livrar bem, era um momento de pressão, mas não foram chances claras. E aí depois do segundo gol o jogo fica mais morno ainda e, enfim, a feição do Palmeiras, né? Tanto que as substituições foram feitas super cedo, se a gente for pensar, o Zé saiu bem cedo, o próprio Veiga também, ali no o Veiga sai depois, né? Mas, enfim, o Palmeiras faz 4 substituições ali entre os 20 e os 25 minutos, então já é a comissão vendo que o jogo estava tranquilo, né? Nesse meio tempo tem o gol, então o Palmeiras deu um pouco mais a bola para o Cuiabá e foi explorando os espaços nas costas da defesa e até chegar ao segundo gol.
Foi por aí, eu também vi dessa forma. No primeiro tempo o Palmeiras construindo mais jogada, no segundo tempo essa bola mais esticada, tanto que o John John cresce bastante na partida, ele acaba tendo boas arrancadas pelo lado esquerdo, mas acho que foi legal ver isso. E até a questão defensiva, é bom que você falou, né? O Cuiabá é um time organizado. O Cuiabá é um time que ataca ali com a dupla de zaga fazendo a saída de bola normalmente, sem segredo. Os laterais sempre próximos dessa dupla de zaga para ajudar essa bola a sair de lá de trás com qualidade, com passes mais curtos, tendo bastante jogador na saída de bola para sair com segurança. dois volantes à frente, né? Um de mais chegada e outro de mais passe. Sempre dois pontas bem abertos, né? Um em cada lado do campo, com o Daverson fazendo pivô, empurrando a defesa adversária para trás e o Clayson flutuando. E quando entrou o Denilson no segundo tempo, na função do Clayson, achei que melhorou ainda mais o Cuiabá. É um time bem organizado, com bastante padrão. Acho que isso valoriza a vitória do Palmeiras pela organização do adversário, que já não é de hoje. Pelo campo, pô, o calor em Cuiabá e tudo mais é sempre complicado, é sempre um jogo desgastante. Ainda mais tendo o jogo contra o Pereira na quarta-feira, acho que é um sinal maravilhoso de que o Palmeiras está consistente, está conseguindo retomar um padrão de consistência e de competitividade dentro das partidas. E é isso, assim, eu acho legal dizer isso porque o Cuiabá conseguiu incomodar em alguns momentos, né? Porque é difícil pegar, às vezes, as jogadas do Cuiabá. Se for uma jogada mais construída, poxa vida, é um time que tem velocidade, consegue acionar os pontas bem rápido, no momento certo, os pontas conseguem dar sequência nas jogadas, um contra-ataque, até pelo calor, às vezes a reação depois de perder a bola do Palmeiras não vai ser tão rápida. O Cuiabá já consegue jogar essa bola no Daverson para ele fazer a parede bem rápido, ele já vira o corpo, já aciona uma das pontas também. Então acho que é um time que tem padrão para empurrar o adversário para trás, isso aconteceu um pouco em algum momento do jogo, mas aí eu queria ressaltar a partidaça de Luan e Murilo, porque eu acho que, assim, em geral o Palmeiras foi seguro, o jogo foi tranquilo, mas quando o sistema não foi capaz de conter o Cuiabá, os dois foram, assim, muitas rebatidas, muitos cruzamentos que eles tiraram no primeiro pau, desarme, enfim, achei uma belíssima partida dos dois. Do Murilo a gente já está acostumado, do Luan, claro, ele tem várias boas partidas pelo Palmeiras, mas acho que, assim, as últimas dele não tinham sido legais, né? Acho que o jogo da eliminação contra o São Paulo, ele foi driblado nos dois gols, o jogo do... contra, qual foi o jogo que ele jogou? O jogo contra o Fluminense, que ele fez pênalti também, não foi legal. Hoje eu gostei de ver o Luan voltando a jogar bem, porque assim como o Richard Rios, ele é o imediato da zaga, ele não pode, sabe assim, precisa ter a segurança de que ele vai entrar bem quando jogar. Pra gente ter esses números dos dois, inclusive, olha, 4 cortes, 1 chute bloqueado, 1 interceptação e 1 desarme, fora a assistência do Luan. Esses são os números do Luan, ele que fez um cruzamento maravilhoso para o Rafael Veiga no começo do jogo, para ele abrir o placar. E o Murilo, 5 cortes, 3 chutes bloqueados. Então, se você somar os dois aí, são 13 ações defensivas feitas com precisão, fora os duelos vencidos, e a porcentagem de mais de 90% de passe certo de ambos. Então, foi uma belíssima partida da zaga do Palmeiras. Outro cara que eu achei que foi bem hoje, e que principalmente fez gol, né, Luca? Um cara que... Decidiu a eliminatória contra o Atlético Mineiro. Hoje fez gol mais uma vez, o artilheiro do Palmeiras do ano, Rafael Veiga. Muito bem de novo, hein?
Muito bem, né? Muito bem. Ele teve uma sequência um pouco complicada, né? Antes do jogo contra o Atlético, dos dois jogos, na verdade. Mas desde então ele vem jogando muito bem, vem sendo, enfim, nome fenomenal, né? Hoje fez um jogo sensacional também, mais uma vez. E, cara, foi um jogo muito sólido, né? Principalmente ele sendo essa figura de ter um pouco mais de liberdade de circular. Ele sendo um cara que volta bastante para receber a bola, para iniciar a construção. Como você falou muito bem, o Richard Rios é um cara que gosta de subir bastante. E o Veiga é um cara que, por mais que jogue mais na frente, ele volta para buscar também, para participar da saída de bola, uma primeira, segunda fase de construção. E hoje, mais uma vez, funcionou muito bem. E chegando mais perto do gol também. Né, hoje com o Flaco Lopes, acho que a ideia da comissão hoje foi ter o Flaco Lopes um pouco mais fixando a defesa adversária, jogando numa função diferente da que ele joga normalmente, e o Veiga tendo esse espaço para circular ali na entrelinha um pouco mais, com um pouco menos de obrigações, digamos assim, já que você tinha o Richard Hughes e o John, e no final das contas ali, e junto com o Zé Rafael, os quatro se complementavam, e aí ficava, não pesava muito na conta de ninguém. E foi, enfim, um jogo muito bom do Veiga, acho que do ponto de vista ofensivo, é um cara que cumpre muito bem também defensivamente, é um jogo muito completo, né? E acho que foi o grande destaque, né, individual do Palmeiras, porque foi um jogo, como a gente falou, muito tranquilo, e foi um jogo muito, na palavra não é insosso, mas assim, a gente não teve, o Palmeiras não teve dois ou três jogadores que jogaram demais e tudo mais, o Flaco Lopes teve... Oi?
emoção, talvez. Não teve emoção
isso.
Muito.
É um jogo sem muita emoção. E isso se nota pelo destaque óbvio do Veiga e da dupla de zaga, por exemplo, né? Que foi muito bem, mas que geralmente a gente não olha tanto. Então, foi 100% isso. O Palmeiras não correu tantos riscos e isso fez com que o Veiga fosse o principal nome individualmente e ninguém mais se destacasse tanto, mas o Flaco Lopes teve boas chances também, perdeu uma ou outra que são complicadas, mas eu achei já um jogo mais interessante dele hoje, com um pouco mais de confiança depois do gol. É muito importante ter um cara com uma característica um pouco diferente, né? Tanto física como tática em relação aos outros dois centroavantes do elenco, o Rony, que é o titular, e o Endrick. E, enfim, o Arthur também fez um bom jogo. Foi isso, o Veiga hoje grande destaque do Palmeiras e merecidíssima convocação para a seleção brasileira mais uma vez.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/análiseverdão e faça parte.
Eu acho que da parte de hoje você já falou tudo. O meu pitaco é que eu espero que a seleção estrague menos o Veiga dessa vez. E acho que assim... Se você gosta ou não do Diniz, pelo menos ele é um cara que ele realmente exige intensidade máxima. Não sei se treina intensidade máxima, nunca vi um treino dele para conseguir avaliar. Mas pelo menos isso, porque a minha sensação é que, primeiro, em março, quando o Veiga foi convocado pela primeira vez para jogar contra Marrocos, ele voltou, jogou a final do Paulista e machucou. Depois, quando ele volta, depois de novo ele vai para a seleção em junho e volta e não machuca, mas também não volta bem. Então acho que... E aí, em março eu não me lembro, mas em junho, que é o momento em que os jogadores que jogam na Europa estão em final de temporada, estão ali já em ritmo meio de férias, a seleção que estava com o técnico interino ainda, o Ramon Menezes, inclusive repórteres que estavam lá, eu lembro do Marcelo Beckler da TNT, não sei se algum outro falou, relatando a baixíssima intensidade dos treinos na seleção. E porque aí você vai pensar, pô, o Veiga vai para a seleção, passa duas semanas lá treinando em baixa intensidade, não joga, né? Entra no segundo tempo, faltando pouco para acabar o jogo, mata totalmente o ritmo do cara, o cara perde condição física, então acaba sendo mais um prejuízo do que um benefício. Claro que todo jogador sonha com seleção, então não vou aqui ficar torcendo para ele não ser convocado, caramba. Mas é duro, cara. E eu espero que, pelo treinador ser um cara que exige intensidade máxima, eu espero que dessa vez ele seja submetido a uma maior intensidade nos treinamentos, Luca. E que também, porque agora é eliminatórias, né? Agora vale 3 pontos, mas amistoso. Eu espero que isso faça com que ele não perca tanta condição física quando voltar, porque é impressionante como faz mal a seleção em alguns momentos.
É complicado, né? E tem essa questão, é exatamente isso que eu ia comentar, de ser eliminatórias. Pelo menos são jogos competitivos agora, né? Que valem alguma coisa, porque realmente nesses amistosos e nessas circunstâncias que você colocou de fim de temporada na Europa e tudo mais, e amistosos ali com um treinador interino, assim, mega interino, né? Porque sabia-se que ele não ia ficar até chegar o novo treinador e tudo mais. Então, enfim, realmente tomara que o Veiga não sofra tanto com essa ida para a seleção.
É isso. E outra coisa que eu achei muito legal hoje é que o Palmeiras se classificou na quarta-feira da semana passada contra o Atlético Mineiro. E depois disso, dois jogos só separaram o jogo do Atlético Mineiro contra o jogo do Pereira na próxima quarta. O jogo contra o Cruzeiro na última segunda-feira e contra o Cuiabá nesse sábado. E nesses dois jogos, só o Murilo jogou os 90 minutos. Contra o Cruzeiro, o Everton poupado, o Piquerez poupado, o Dudu tá lesionado, jogou no sacrifício contra o Galo, então não jogou nenhum dos dois jogos. Hoje, Mike preservado, Gomes suspenso, o Zé Rafael substituído, o Gabriel Menino sentiu no último jogo, então também ficou mais tempo fora. o Rafael Veiga substituído hoje, o Arthur substituído nos dois jogos, o Rony no banco hoje, enfim. Em geral, o elenco rodou, né? Além de não ter tido um volume alto de jogos, né? Porque foram... Normalmente, em duas semanas, você joga 3-4 jogos no Brasil e dessa vez foram só dois. Os jogadores, eles também não... O Abel não esticou a corda tanto, né? Tanto que hoje nem precisou tirar o time inteiro e jogar com o time todo reserva, porque a administração foi feita de uma maneira mais equilibrada. Achei excelente pensando no jogo de quarta-feira, né?
Sim, sem dúvida nenhuma. E é o que eu falei também, os jogadores... A comissão foi vendo que o jogo tava tranquilo, tava sob controle e foi sacando alguns jogadores. O Zé Rafael, por exemplo, é um cara que eu imaginava até que não fosse ser titular hoje, mas foi titular, fez um bom jogo e foi substituído, e o Palmeiras conseguiu entrar com o time titular, né? E, enfim, essa semana livre também ajudou bastante, mas a gestão de energia foi feita de maneira perfeita, e o Palmeiras acho que chega bem fresco, vai chegar bem fresco pro jogo de quarta-feira contra o Deportivo Pereira. É uma viagem difícil, uma viagem longa, mas, enfim, os termos de logística acho que vão ser um pouco facilitados, né? Por questões de avião, mas, enfim, no geral, hoje foi um jogo em que a comissão rodou bem e acho que também foi interessante para ver alguns jogadores entrando em campo. O Fabinho hoje, por exemplo, fez um bom jogo nos 20, 25 minutos que ele entrou ali. Ele foi melhor do que ele vinha sendo quando ele vinha entrando com essa minutagem, né? Contra o Galo ele entrou muito pouco ali para fazer uma função muito específica, né? Só para acabar o jogo. Mas, e hoje teve um pouco mais de espaço, foi bem. O Mike entrou pela esquerda, o Rony também entrou para ganhar um pouco, para manter o ritmo, né? Para não ficar, para dar uma ligada, né, ali, e pro jogo de quarta-feira. Então foi muito bem feita a gestão de energia e o placar e a maneira como o Palmeiras conseguiu conduzir o jogo facilitaram essa escolha da comissão técnica e fez com que o Palmeiras, acho que é o cenário perfeito, né? Ganhou o jogo e ainda assim vai estar fresco pro jogo de quarta-feira, na medida do possível, claro. E, enfim, não precisou esticar tanto a corda assim para vencer o Cuiabá.
Eu imagino que no fim de semana que vem, contra o Vasco, o Palmeiras joga contra o Vasco domingo que vem às 4 da tarde. Eu imagino que nesse jogo o Abel vai tirar todo mundo, né? Porque vai ser o jogo entre os confrontos contra o Pereira, vai ter tido a viagem de ida e de volta lá para Pereira. Então acho que vai ser meio inevitável tirar todo mundo e aí... que o Vasco de Dimitri Payet tenha piedade do Palmeiras, mas brincando, é claro, mas acho que hoje foi muito positivo mesmo. E acho que tá bom, né, Luca? Porque, vamos combinar, 9 horas da noite, sabadão, o pessoal também já tem jogo na quarta-feira, não vai ter muito tempo para ouvir esse podcast, não precisa ir até o fim. Vamos gerir energia aqui também, né, Luca? Obrigado pela sua participação.
Perfeito, Assis, obrigado também. É muito bom estar aqui. E realmente, a gente conseguiu falar, né, cumprimos todo o roteiro, fizemos tudo o que precisava, falamos tudo o que precisávamos falar. E, enfim, um jogo, assim como o jogo do Palmeiras, não foi talvez dos mais emocionantes, mas foi muito bem feito e saímos com os 3 pontos. Muito bom. Um abraço e até a próxima.
Ah, mas é isso, né? A vida cotidiana não tem grandes emoções todos os dias. O que importa é você fazer aquilo que você se propõe com consistência, com qualidade e que a emoção vem naturalmente no momento certo. Mas é isso. Obrigado pela sua paciência de ter escutado a gente até aqui. Lembrar sempre, dá uma olhada aqui na descrição do episódio, tem link para as nossas redes sociais, tá rolando uma série maravilhosa, especial de aniversário do Palmeiras, que é semana que vem, hein? Lá no nosso Instagram, análise.verdão, tem cupom de desconto para você apostar na KTO. Hoje, inclusive, a gente postou lá no Instagram dicas para você, a gente falou para você apostar na vitória do Palmeiras e que ia ter mais de um gol. A gente deu a letra para você e se você tivesse apostado, você teria ganhado. Então, entre aqui na descrição para aproveitar o cupom de desconto na KTO. Além disso... claro, cupom de desconto na Centauro também, para você que quiser ter um descontinho ali. E é isso, obrigado de novo pela sua paciência. Voltamos contra o Pereira. Forte abraço.